Olá, muito boa tarde. A falha de eletricidade que afetou esta segunda-feira o continente português não teve impactos diretos nos Açores, mas foram implementadas medidas preventivas para garantir o melhor funcionamento dos sistemas. Segundo a agência Lusa, o executivo açoriano garantiu vigilância e esteve empenhado em assegurar a estabilidade e o normal funcionamento dos serviços essenciais, mostrando também a sua total disponibilidade para colaborar com o Governo da República. Afetada diretamente foi a operação aérea entre a região e o aeroporto de Lisboa, que esteve encerrado durante o dia de ontem. Cerca de 1.100 passageiros da Azores Airlines foram afetados ontem nos aeroportos dos Açores, devido ao apagão generalizado que atingiu o território português e outros países europeus. A interrupção no fornecimento elétrico causou perturbações significativas nas operações aeroportuárias, especialmente nos voos de e para Lisboa, a partir das Lajes, da Horta e de Ponta Delgada. A companhia aérea açoriana alertou para constrangimentos operacionais relevantes, com impacto direto na regularidade das ligações com a capital portuguesa. Com resposta, a Azores Airlines anunciou a realização de 3 voos extra ao longo do dia de hoje, de forma a minimizar os transtornos causados aos passageiros afetados e restabelecer a normalidade nas ligações aéreas.
Hoje nós vamos realizar os voos de horário normais e colocar mais 7 voos extra para repormos o tal voo da Horta, o voo da Terceira e 2 rotações de Ponta Delgada. Estimamos que entre ontem e hoje tenham sido afetados 1.100 passageiros, aos quais lamentamos o inconveniente causado, mas também somos alheios ao que aconteceu.
Rui Coutinho, presidente do Grupo SATA, em declarações à Rádio Pública. A REN, Redes Energéticas Nacionais, confirmou ontem o corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e avançou que seriam ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia. O apagão registou-se pelas 11:30 da manhã, hora de Lisboa. A Autoridade Marítima e a Marinha alertaram esta terça-feira para o agravamento considerável do estado do tempo. As previsões do estado do mar apontam para um agravamento considerável das condições meteorológicas e de agitação marítima no arquipélago até às 18 horas da próxima quinta-feira, 1 de maio. A agitação marítima será caracterizada por uma ondulação proveniente do quadrante norte-noroeste, com uma altura significativa que poderá atingir os 6 metros e uma altura máxima de 11 metros, com um período médio a variar entre os 8 e os 12 segundos. São esperados ventos provenientes de norte, com uma intensidade média de até 65 km por hora e rajadas até 117 km por hora. Assim, a Marinha e a Autoridade Marítima Nacional alertam toda a comunidade marítima e a população em geral para os cuidados a ter tanto na preparação de uma ida para o mar como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas, evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de proteção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda. Não praticar a atividade de pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras. Estas são as recomendações da Autoridade Marítima Nacional e da Marinha.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A avaria nas baterias dos condensadores que deu origem ao incêndio no Hospital do Espírito Santo no ano passado seria muito difícil de prever. Declarações de um técnico da empresa responsável pela manutenção, ouvido na Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio de 4 de maio, reunida em Ponta Delgada.
Se aqueles condensadores tivessem sido substituídos, acontecia igual. Porque o que aqui aconteceu, na minha opinião, e é confirmado, se é isso, uma falência de condensadores ou de outros componentes que existem na bateria de condensadores, foi uma falência não prevista. Uma bateria foi instalada em 2015, tem 11 anos e meio, mesmo utilizando a tese de chegar ao fim de substituir e acabou, só ia em 2026, sempre faria, eu propor uma substituição dessa bateria de condensadores. Eu sei, não sei, seja, peço desculpa. Mas não faria sentido.
Carlos Pereira, engenheiro da empresa Segma, responsável pela manutenção elétrica no Hospital do Divino Espírito Santo. O técnico da Segma disse ainda que a instalação elétrica do hospital cumpria à data da ocorrência todas as normas legais em vigor e não representavam qualquer anomalia. Durante a audição parlamentar, Carlos Pereira disse também que a rede elétrica do Hospital de Ponta Delgada estava em condições de trabalhar normalmente poucos dias após o incêndio.
Assumimos a responsabilidade pelo desenho, a concepção da atual instalação de rede elétrica, mas, como eu referi, há essas necessidades, há necessidades e melhorias que podem ser devidamente planeadas e feitas, como há pouco referi aqui, desde, por exemplo, os quadros provisórios que foram lá instalados, a substituição para outro tipo de quadros, mas isso já parte agora de uma. Num projeto de reformulação que possa ser feito.
Por seu turno, José Jesus Silva, outro técnico ouvido pela Comissão Parlamentar de Inquérito ao incêndio no H10 e que à data do incêndio era responsável pela manutenção do hospital, disse aos deputados que havia falta de técnicos e de eletricistas naquela unidade de saúde.
Nunca nos deram pessoal para ter em quantidade para podermos fazer mais coisas. E por isso é que se recorria muitas vezes a empresas externas para fazer determinados trabalhos. O hospital não morreu. O hospital só queimou uma parte do rabo da sardinha. E só foram. Um dos serviços é que foi, ficou sem cozinha. O resto conseguiu-se recuperar e só se não recuperou mais e com uma celeridade maior, porque a tutela deveria ter travado aquilo. Todo o pessoal envolvido, só não o fizemos mais porque não deixaram andar.
José Jesus Silva, que trabalhou na qualidade de prestador de serviços no Hospital Ponta Delgada, criticou, por outro lado, a opção do governo de construir um hospital modular provisório para assegurar a continuação da prestação de cuidados assistenciais, em vez de investir na recuperação do edifício principal. A aplicação e portal Mais Saúde Açores, lançado há 3 meses, ultrapassou os 12 mil registros e estão previstas novas funcionalidades para os próximos meses. Segundo o Governo Regional, os números superam as expectativas e refletem a forte adesão dos açorianos e o empenho dos profissionais de saúde neste projeto de modernização do Serviço Regional de Saúde. Inicialmente, as funcionalidades centravam-se em pedidos de marcação de consultas, teleconsultas e acesso aos principais dados de saúde do utente, mas em menos de 3 meses foram adicionadas novas funcionalidades, como a emissão de declarações de presença, pedidos de renovação de receituário crónico e sincronização das consultas com o calendário do telemóvel. O Governo adianta ainda que estão previstas novas funcionalidades para os próximos meses. O Mais Saúde Açores integra o projeto do Hospital Digital dos Açores, financiado pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O GT Açores reiterou ontem a necessidade de salários dignos e justos para quem trabalha, expressando preocupação em relação a indicadores sociais como a pobreza, a exclusão social e toxicodependência no arquipélago. Num comunicado de imprensa a propósito das comemorações do 1 de maio, Dia do Trabalhador, que se assinala na próxima quinta-feira, a UGT Açores alerta para o atual contexto global de guerra na Ucrânia e no Médio Oriente, associado à política protecionista de Donald Trump, que coloca em risco laços e alianças tradicionais que vigoravam desde a Segunda Guerra Mundial. Na nota enviada às redações, a UGT, presidida por Manuel Pavão, reforça que é essencial incentivar a produção local e a valorização das culturas regionais, preservando identidades e o potencial das economias internas ancoradas no investimento em educação e qualificação profissional, cruciais para a geração de emprego qualificado e bem remunerado. Neste sentido, acrescenta que será fundamental adotar políticas de incentivo justas para potenciarem o investimento e o emprego e que contribuem para o combate das desigualdades e promovam melhores condições de trabalho. A UGT Açores reitera o apelo ao pagamento de salários dignos e justos a quem trabalha e assim retirar os Açores da cauda do país no que respeita aos indicadores sociais como a pobreza e a exclusão social, abandono escolar, toxicodependência, entre outros. Por outro lado, assinala o bom momento económico que se vive nos Açores, sobretudo devido ao crescimento exponencial do turismo que gerou milhares de empregos.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As 16 escolas profissionais dos Açores vão ter 54 cursos no próximo ano letivo, mais 6 do que atualmente, que podem abranger 1.103 novos formandos. A informação foi avançada esta segunda-feira pela Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego.
Para o ano letivo 2025-2026 estão ofertas nas 16 escolas profissionais dos Açores 54 novos cursos profissionais nível 4, sujeitos a financiamento comunitário, podendo abranger no total 1.103 novos formandos. Trata-se da maior oferta de sempre e um acréscimo de 6 novos cursos em relação ao número de cursos em oferta para o ano letivo que agora termina.
Maria João Carreiro indicou também que, tendo em vista a sensibilização dos jovens para o período de candidaturas aos novos cursos, o Governo vai iniciar na quinta-feira a campanha de comunicação A Tua Primeira Escolha.
Tendo em vista a sensibilização dos jovens para o período de candidaturas aos novos cursos em oferta para o próximo ciclo formativo, o Governo dos Açores vai iniciar, a 1 de maio, a campanha de comunicação A Tua Primeira Escolha. Esta campanha vai assumir, para o terceiro ano consecutivo, uma lógica de complementaridade às ações de divulgação e comunicação que cada escola profissional está a fazer, sendo que este ano os protagonistas da campanha serão os formandos açorianos medalhados no Skills Portugal, que decorreu em novembro, onde a região conquistou 18 medalhas, das quais 7 de ouro.
Maria João Carreiro, a Secretária Regional da Juventude, Habitação e Emprego.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Ponta Delgada, realiza quarta-feira, no centro histórico da cidade, uma caminhada de prevenção contra os maus-tratos na infância. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
A iniciativa insere-se na campanha de sensibilização do mês da prevenção dos maus-tratos na infância, que tem como lema "Serei o que me deres que seja amor". O objetivo é alertar para a importância da prevenção dos maus-tratos a crianças e jovens.
Essa caminhada vai ser realizada pelas ruas de Ponta Delgada e, por fim, também à semelhança do ano passado, será realizado um laço humano que vai ser feito nas portas da cidade, sempre numa ótica de alerta para este problema, relembrando também do papel crucial de todos nós, enquanto cidadãos, na prevenção de qualquer forma e qualquer tipo de violência. Esta atividade foi já realizada no ano passado. Consideramos que teve bastante sucesso e bastante adesão por parte de várias escolas, várias instituições, daí termos optado por repeti-la, mas também este ano vamos ter algumas surpresas, vamos ter algumas novidades. Portanto, queria deixar aqui o convite para todas as pessoas que queiram ainda se associar a esta caminhada, que o podem fazer no próprio dia, neste local, no ponto de encontro, que será as portas da cidade.
Andreia Figueiredo, representante da Comissão Alargada da CPCJ de Ponta Delgada. Qualquer pessoa pode participar na caminhada, que decorre às 9:30 da manhã de quarta-feira, nas portas da cidade. Ainda segundo a responsável, mais de 400 crianças e jovens de Ponta Delgada foram sinalizados em 2024 pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens como estando em perigo. Violência doméstica, negligência e bullying foram as principais problemáticas identificadas.
E é com a Cristina Silva da Rádio Atlântida que colocamos um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.